fartos de anúncios. Eu já vos mostrei um que era de 99. E em 99, ali sentado, António Guterres disse a mesma coisa. É o maior investimento de sempre. É a maior loucura que vamos fazer. Estará pronto em 5 anos. Passaram 5, 10, 15, 20, 25 e estamos aqui. Portanto, Sr. Secretário de Estado, quando? Quando é que vamos ter a alta velocidade? Não me respondeu. É que já cansa de nos embaraçarem na Europa a toda a hora. Já cansa. Quando? Dê-nos um número, uma data. Assim é naquele dia. E nós aí chamaremos cá o Governo para dar contas porque é que foi ou porque é que não foi. E depois, Sr. Secretário de Estado e Srs. Deputados, já cansa esta coisa do Reino Unido, da Grécia, da construção... Como se não houvesse acidentes de comboio em empresas publicamente geridas. E os exemplos não faltam, não só na Europa como nos Estados Unidos da América. E, portanto, se queremos ter um debate sério sobre isso, temos que olhar para a história toda. E a história toda é que durante todo o século em que houve empresas públicas de ferrovia, houve acidentes igualmente graves. E suspeito eu, com muito mais mortos do que até na gestão concessionada ou na gestão privada. Portanto, falo de Portugal. Fala de Portugal. É isso que as pessoas querem. Quem vem como sardinha em lata num comboio não quer saber as suas teorias do Reino Unido ou de um país qualquer. Quer saber quando é que vai deixar de se sentir uma sardinha em lata num comboio. E era isso que o Sr. Secretário de Estado devia fazer. Hoje, quando fosse para casa, em vez de ir de carro, ia de comboio e amanhã vinha aqui outra vez e dizia: senti-me fantasticamente bem. E hoje, Sr. Secretário de Estado, porque até esta hora 55% dos comboios estão suprimidos. E as pessoas estão a ouvir como sardinhas em lata. Portanto, talvez hoje fosse um bom dia para o PS ir no meio do comboio a dizer que vai haver o maior investimento de sempre na ferrovia. E já agora, Sr. Secretário de Estado, a CP é um exemplo de boa gestão, disse o Sr. Secretário de Estado. Um exemplo de boa gestão? A CP é um exemplo de boa gestão? Viu isso em algum ranking internacional? Viu algum que disse que CP ganhou o prémio da melhor empresa gerida internacionalmente? Não, Sr. Secretário de Estado, sabe quem é que eu gostava que te explicasse que a CP é bem gerida? É aos utentes que pagaram o passe, que chegaram hoje ou ontem ou anteontem à linha, não havia comboio e eu quero-lhe deixar uma pergunta. Vamos compensar esses utentes? Vamos devolver-lhes o dinheiro que eles gastaram quando tiveram que comprar os seus passes? Era isto, Sr. Secretário de Estado, era isto. Está a ver? Era isto, Sr. Secretário de Estado. Em vez da propaganda dos 100 anos que virão, em vez da propaganda dos anos dourados que teremos pela frente, em vez de comprarmos comboios e estarmos a fazer melhor do que nunca, era explicar às pessoas: olha, os serviços estão-vos a falhar, nós vamos-vos compensar. Era isto que um governo decente devia fazer. Muito obrigado.
Tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, tenho 4 perguntas sérias a que gostaria que respondesse e depois a seguir já respondo a alguns dos argumentos que foram dados. Porque este é realmente um governo de muitos anúncios e planos, mas de pouca execução. O programa Ferrovia 2020, há poucos meses, tinha anunciado que só tinha 15% das obras concluídas. Eu gostava de saber qual é que é a percentagem atual e porque é que ao fim de 7 anos de programa, já devia ter 100% das obras há quase 2 anos, porque é que ainda só tinha 15%, saber qual é a percentagem atual. Segundo, a linha da Barra Alta está fechada desde abril de 2022 e a reabertura passou para o fim do ano. Gostaria de saber se esse prazo se mantém e porque é que está tão atrasado, tendo em conta que, por exemplo, nos anos 90 houve obras muito maiores e não houve praticamente interrupções no tráfego. Terceira pergunta, sobre o Plano Nacional de Investimentos 2030, tirando a linha de alta velocidade, parece que está tudo parado. Braga-Valença em 2030, a mim parece-me impossível, gostava de saber em que ponto de situação é que está, dado que não há nenhuma informação pública. E em último lugar, para 26-27 havia várias obras que se previa já estarem concluídas, por exemplo em Lisboa, Chelas, Braço de Prata e Porto, ou a nova linha de Sines, mas também não há nada, e porque é que não há nada, qual é o estado em que isso está? Muito obrigado.
Muito obrigado. O terceiro pedido de esclarecimento compete ao Sr. Deputado António Topa Gomes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Devo dizer, em primeiro lugar, que se hoje temos uma crise na ferrovia, se hoje temos uma crise na habitação, se hoje temos pessoas que vivem mal no interior, se hoje temos pessoas que vivem em condições miseráveis, nas zonas suburbanas é porque, de facto, falta planeamento e ordenamento do território e não será por acaso que nunca se ouviu a senhora Ministra de Planeamento e Ordenamento do Território sobre estas políticas que devem ser integradas. Esse é o primeiro ponto. Segundo aspecto, ouvimos hoje uma nova narrativa aqui das bancadas à nossa esquerda, é que parece que as greves só são boas se forem nos privados. As greves são um direito e são um direito no setor público e no setor privado e para o PSD não temos dúvidas quanto a isso. Pergunto agora ao seu Secretário de Estado se tem conhecimento que o Governo tem funções executivas. É que eu ouvi hoje aqui uma coisa que me espantou. Estamos a fazer obras, mas um Governo competente compromete-se com prazos e compromete-se com custos. E o seu Secretário de Estado diz... Estamos a fazer, derrapam.
Isso é normal.
Isto é inconcebível para um governo. Um governo competente compromete-se com prazos e concursos. E o seu secretário de Estado tem a obrigação de defender isso. Eu pergunto ao seu secretário de Estado, depois da narrativa que ouvimos aqui maravilhosa do PS e do seu secretário de Estado, se tem conhecimento que há 450 milhões de euros de déficit de conservação de infraestruturas em Portugal. E pela primeira vez em 2020 não recuperamos esse déficit. Voltamos à narrativa da Troika, mas se comparar os dados de 2015 com os dados de 2022, hoje temos menos passageiros. Tínhamos 149 milhões em 2015 no transporte ferroviário, segundo dados da CP ainda provisórios, no site da CP, 148 milhões. No que refere ao índice de regularidade dos transportes, estamos hoje piores que 2015. Já não chega à Troika para explicar o vosso falhanço.
É
no que refere ao índice de pontualidade, tem conhecimento, Sr. Secretário de Estado, que estamos hoje piores que em 2015. Apenas 72% dos comboios de longo curso chegam a horas.
Muito deputado, tenho de concluir.
Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu deixei pouco tempo para estas respostas, vou tentar responder àquilo que conseguir em conjunto. Em primeiro lugar, nós não estamos a anunciar que vamos comprar comboios. Nós já comprámos comboios, já comprámos 22 comboios, que já estão em produção, e vamos comprar mais. Temos um concurso para comprar mais 117. Portanto, nós não vamos comprar, nós já comprámos. Quando é que vamos ter alta velocidade Porto-Lisboa e Braga-Valença? O prazo continua a ser 2030 para ambas estas linhas. Porto-Lisboa-Braga-Valença, continuamos a trabalhar e continuamos convencidos que conseguimos tê-las prontas em 2030. O PNI 2030 está parado? Não é verdade. Não é verdade. Temos os projetos em curso, lançámos os projetos mais importantes atempadamente e as coisas estão a prosseguir dentro do calendário para que a maior parte das obras esteja pronta em 2028. Com a duplicação Romareiro Braço de Prata, Conto Miller Mesinde, Alverca Azambuja, só para citar alguns exemplos. E, finalmente, quer dizer, o Governo compromete-se com prazos e com custos. Sim, o Governo compromete-se com prazos e com custos. Quando os custos e os prazos derrapam, nós reconhecemos, como eu reconheci aqui, mas não ficamos parados, continuamos a trabalhar para que da próxima vez os prazos não derrapem e os custos não derrapem e para que mesmo quando os custos e os prazos derrapem, para que as obras se concluam e que não fiquem interrompidas e por concluir, como em alguns casos aconteceu no passado. Muito obrigado.
Muito obrigado. A Iniciativa Liberal ainda dispõe de tempo, portanto tem o direito de encerrar o debate. O seu deputado, Bernardo... está inscrito. Passa a estar inscrito o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, a primeira coisa que vou fazer é responder ao Sr. Deputado André Ventura, que põe em causa que a CP é um bom exemplo de boa gestão. Eu sei que o Sr. Deputado André Ventura vem aqui atacar os trabalhadores da CP, os sindicatos, até porque não tem nenhum sindicato afeto ao Chega, vem atacar. Mas eu dou-lhe um exemplo claro. A CP recebe 90 milhões do contrato de obrigações de serviço público. A Renfe recebe mais de 1.000 milhões. E dou-lhe um exemplo concreto. Da cidade de Valença saem com destino ao Porto 13 comboios por dia. Ali ao lado, em Tui, da cidade espanhola de Tui, saem 0 por dia em direção a Vigo. Esta é toda a diferença. Os nossos congéneres europeus respeitam muito o nosso trabalho. E agora, respondendo a ele, vou-lhe dar um aqui, e vou deixar uma pergunta, posso terminar? Há dias li um comentário de um conhecido membro da IEL que estava muito chateado porque chegou ao bar do comboio, o multibanco não funcionava, tentou lavar as mãos, a água, não havia água, e ainda para mais o comboio chegou atrasado. São 3 exemplos de concessões na ferrovia. O bar, infelizmente os trabalhadores não recebem dinheiro, está concessionado, as casas de banho não funcionava a água, a serviço de limpeza está concessionado, e o atraso, Sr. Deputado, pode-me terminar, e o atraso foi provocado por um erro numa obra, imaginem por quem? Provocado por uma empresa privada. A pergunta que eu faço à IEL, para terminar, Sr. Deputados, a pergunta que eu faço à IEL é se conhecem um modelo de concorrência espanhol. A Renfe concorre com empresas públicas de outros países e, como deve perceber, a concorrência é só feita de Madrid para o sul de Espanha. O norte de Espanha não tem concorrência. É esse o modelo de coesão que vocês querem para o país? Só operar nas linhas de alta rentabilidade? E Valença?
Senhor
e Pocinho?
E Vila Real Santo António? Senhor fica deputado, Vossa Excelência, tem que me deixar exercer as minhas funções de Presidente da Assembleia da República. E é absolutamente ridículo eu ter que levantar a voz para exercer essas funções. Pelo contrário, espera-se que eu seja o mais contido, o mais calmo e o mais frio dos participantes nestes debates. Portanto, o Sr. Deputado concluiu com 1 minuto e 57 segundos de tolerância muito excessiva. E, portanto, já que estamos a falar de comboios, peço a todos que respeitem o horário. Vamos ver se o Sr. Deputado Bernardo Blanco o consegue fazer. Até agora, a medalha de ouro vai para o Bloco de Esquerda, que chegou 37 minutos adiantado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como a CP, o PS, na pontualidade, ainda estão no tempo, é muito mau. E eu tenho aqui alguns argumentos, algumas respostas para dar. Senhores deputados, o direito à greve, que eu me lembro recentemente, só esteve praticamente a ser limitado em vias, de poder ser proibido até uma vez, durante a pandemia, e todos votaram a favor, menos a Iniciativa Liberal. Dizer também sobre a greve e os trabalhadores, que nós estamos obviamente preocupados com a situação e que a CP não tem conseguido responder. Aliás, quando se fala de aumentos salariais, quando se vê a Fertagos, por exemplo, está a oferecer cerca de 8%. A CP nem chega à metade desse aumento. Senhores deputados, quanto à devolução do dinheiro em si, senhor deputado Rui Tavares também que falou desse caso, a indenização por atraso já é possível, esse tal ataque à CP já existe. Não acontece, é aquilo que nós propomos, é que seja muito mais automático e informático, como está já a entrar em vigor em Paris. Senhora deputada Mariana Mortágua, um exemplo bom, bem, pergunta quem tem de andar de Fertagos e CP todos os dias, o que é que eles preferem? E todos dizem, obviamente, a Fertagos. Senhor deputado Bruno Dias, o exemplo que deu da Grécia é um caso engraçado, porque é uma concessão, mas a empresa que está a operar, por acaso, é uma empresa pública, a empresa pública italiana. E por isso é a prova que não importa se a empresa é pública ou privada, como é óbvio que há a possibilidade de haver acidentes, greves, etc., nos dois casos. De resto, senhor deputado, privados há em praticamente toda a Europa. Alemanha, França, Suíça, Suécia, todos têm operadores privados, uns em linhas mais regionais do que outros, mas todos têm. Dizer também, quanto à boa gestão da CP, não sei como é que é possível dizer isso, até porque os indicadores não são públicos, eu não sei como é que é possível. E das poucas estimativas que há, o que se vê é que, por exemplo, a pontualidade é péssima. Por isso, como é que é possível falar em bons indicadores? Segundo, já percebi que os bares são a preocupação aqui de muita gente, eu diria que os milhões de portugueses lá fora estão mais preocupados com os comboios e com apanhar o transporte, chegarem atrasados, se não chegarem atrasados. seguida, Sr. Deputado José Carlos Barbosa.